Gente, mas um dia antes tem Botafogo e Santa Cruz.
Como é?
Um dia antes tem Botafogo e Santa Cruz. É bom que já dá um evento aí, leva vai com o pai já, também, a galera aqui, né?
Já é um bom presente pros papais do Belo aí, antecipado, quem sabe, né, no sábado.
Verdade. Obrigada mais uma vez, são 12 horas em ponto, nosso Tabajara Esportes fica por aqui. Teve a apresentação e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, edição aí de áudio de Ibson Lira, operação de áudio Maurício Alves, reportagens de Franco Ferreira e Iago Sarinho, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Nanaga 6. Na sequência tem um Fala Paraíba com Ivna Souto. Meu povo, um cheiro bem grande para vocês. A gente se encontra amanhã às 11 horas da manhã, tá? Um cheiro.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá pessoal, eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Atenção, Paraíba. Atenção, Paraíba. Atenção, emissoras. A partir de agora. A partir de agora. Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba, Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026 e o Fala Paraíba está começando. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba abriu hoje a programação da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, com ação na Escola Estadual Juca Pontes, em João Pessoa. Foi realizada a abertura de uma urna para os alunos dos cursos de eletrônica e os demais estudantes interessados. As ações acontecerão de hoje até o dia 7 deste mês. Brasil registra pelo menos 15 casos de sarampo e saúde inicia reforço nacional de vacinação para crianças e adolescentes até os 15 anos de idade. Em São Paulo, onde os casos foram confirmados, a vacinação contra o sarampo está disponível para pessoas até os 59 anos. Falaremos ainda hoje sobre uma colisão entre carro de passeio e caminhão entre os municípios de Soledade e Juazeirinho. Duas pessoas morreram no local e outra no Hospital de Trauma de Campina Grande. E dois homens foram presos hoje, suspeitos de furtar canetas emagrecedoras. Durante a abordagem, eles tentaram descartar o medicamento. Segundo a polícia, as canetas seriam vendidas em Pernambuco. São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. E também pode interagir com a gente através do WhatsApp, anota o número 981281055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81 28 10 55. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
Doze horas e 5 minutos, desejar um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo que está nos acompanhando. Segunda-feira, o primeiro Fala Paraíba deste mês de agosto. Então desejar um ótimo dia, um ótimo mês a todas as pessoas que nos acompanham, quem está em casa, quem está no trabalho, quem está em trânsito nesse momento, nos acompanhando, seja pela 105.5, de forma bem tradicional pelo rádio, seja pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio que tem a nossa sintonia, ou seja pelo YouTube em áudio e vídeo, acompanhando a nossa programação. Sejam todos bem-vindos. E muita gente fala que o mês de agosto é muito longo, né? 31 dias, mas nessa semana mesmo já tem feriado, é o aniversário da cidade e do estado no próximo dia 5, bem no meio da semana. Então traz uma sensação aí de um descanso, nem dá para ficar imprensado antes nem depois do feriado, vai cair bem na quarta-feira, mas já dá uma sensação um pouquinho diferente nesta semana. Cumprimentar também quem tá aqui conosco no estúdio, Marcelo de Lima, Marcos Pac, Lucas Batista já tá aqui comigo na bancada, participa daqui a bem pouquinho. E claro, desejar, né, mais uma vez uma boa tarde a todo mundo que nos acompanha, lembrando que em várias cidades aqui da Paraíba tá com alerta de baixa umidade. 94 municípios do estado estão com alerta amarelo de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso indica perigo potencial e atinge principalmente áreas do Sertão e do Cariri, que já tem registrado altas temperaturas, e a umidade ela pode variar de 20 a 30%. O aviso começou às 10 horas da manhã, segue até 9 horas da noite. Então fica aí o alerta e a orientação para a população para aumentar a ingestão de água durante o dia, águas e sucos principalmente, que são hidratantes, não é qualquer líquido que hidrata, então água e sucos naturais, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia. Neste horário, por exemplo, na faixa de meio-dia, é um horário para atividades ao ar livre, tentar evitar um pouquinho, reduzir a exposição ao sol, pelo menos até as 4 horas da tarde, e a baixa umidade ela pode causar ressecamento da pele, dos olhos, das vias respiratórias, principalmente em crianças, pessoas idosas e pessoas que já têm problemas respiratórios, né? Questões crônicas de respiração. Em caso de necessidade, claro, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros no número 193, mas fica aquele alerta de não esperar sentir sede para tomar água. Então, tomar ali 200 ml de água a cada hora ou a cada meia hora, mesmo sem estar com sede, já faz uma diferença muito grande. Seja para as cidades que estão com esse alerta de baixa umidade, ou mesmo no litoral, por exemplo, que agora tá confortável, tá com umidade bacana, e aquela questão das chuvas esparsas, né? A gente segue com essa possibilidade de chuvas esparsas durante a semana aqui na capital paraibana, no litoral, mas a questão de tomar água, a cada hora tomar um pouquinho de água faz uma diferença muito, muito grande. Não espera sentir sede para poder tomar água. Quando dá sede, já significa que o corpo já está com sinal de alguma de desidratação, mesmo que leve. Então, tomar água um pouquinho ali durante o dia faz uma grande diferença. Ter uma garrafinha ao lado ajuda bastante a não esquecer. Isso vale para criança, para pessoa idosa, para pessoa adulta, para todo mundo estar com a garrafinha do lado. Faz uma diferença muito grande no seu corpo e na sua saúde. 12 horas, 9 minutos. A gente muda de assunto agora para falar sobre ações policiais. 3 pessoas faleceram hoje, morreram num acidente envolvendo carro de passeio e caminhão. O acidente aconteceu ontem, aliás, na BR-230, no trecho entre os municípios de Soledade e Juazeirinho. A BR não é duplicada nesse trecho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu né, de frente, o caminhão e o carro bateram de frente no quilômetro 234. Duas pessoas morreram no local e a outra morreu sendo socorrida para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Quem traz mais informações é Vitor Freitas, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal.
A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba atendeu por volta das 19 horas do último domingo, dia 2 de agosto de 2026, uma ocorrência de sinistro de trânsito do tipo colisão frontal envolvendo um automóvel e um caminhão, nas imediações do quilômetro 234 da BR-230, no município de Juazeirinho. Infelizmente, registraram-se dois óbitos no local, um homem de 44 anos que conduzia o veículo menor e uma passageira desse com 75 anos. Um outro passageiro do automóvel, com 51 anos, foi socorrido com vida gravemente ferido. O condutor do caminhão restou ileso.
Pois é, e aí essa pessoa que foi socorrida para o hospital faleceu durante o atendimento médico. Quem traz mais informações é Matheus Matos, que é médico do Hospital de Trauma de Campina.
Deu entrada aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande, na noite deste domingo, um paciente de 51 anos, vítima de um trauma automobilístico, uma colisão carro contra caminhão. Paciente trazido pela equipe do SAMU com estado geral gravíssimo, instável, adentrou na nossa sala vermelha e atendido de forma imediata pela nossa equipe da cirurgia geral, onde não mediram esforço para tentar estabilizar o quadro do paciente. Porém, devido à gravidade de suas lesões, o paciente acabou indo a óbito pouco tempo depois de sua adentrada aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande.
Pois é, lamentar muitíssimo, né, o falecimento das três pessoas, deixar aqui a nossa solidariedade aos familiares, né, de amigos dessas pessoas. Realmente é bem, bem delicado é a forma como aconteceu, né? E aí lamentar muitíssimo. 12 horas, 11 minutos, a gente vai seguindo aqui o programa falando sobre ações policiais, né? Aconteceu hoje uma prisão, que foi duas pessoas foram presas durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal e elas estavam portando várias caixas de canetas emagrecedoras. É, como eu disse na abertura do programa, tentaram descartar essas caixas, jogar fora do veículo no momento. A polícia viu o que estava acontecendo, conseguiu apreender o medicamento que tentou ser descartado ali, prendeu as duas pessoas suspeitas no momento em que tentavam fugir ali para Pernambuco. Quem participou, quem acompanhou, né, mais informações durante a entrevista coletiva da polícia hoje pela manhã, foi Lucas Batista, já está comigo aqui na bancada para explicar como começou essa atuação da Polícia Rodoviária Federal, né, e o que acontece com as duas pessoas presas a partir de agora. Boa tarde, Lucas.
Oi, Ivna, boa tarde para você, boa tarde para a PAC, para Marcelo, Carol, todo mundo que está acompanhando a gente nesta segunda-feira aqui no Fala Paraíba. É, como você bem disse, né, essa ação aí fez parte da Polícia Rodoviária Federal, porque foi a prisão acabou acontecendo na BR-101, mas também com parceria com a Polícia Civil da Paraíba e com também o Centro Integrado de Comando e Controle. Segundo as investigações, esses criminosos estavam arrombando farmácias durante a madrugada aqui em João Pessoa e furtando essas canetas emagrecedoras, né? Inclusive é chamada de Gangue do Monjaro pela polícia. É, após um novo crime, o quinto, inclusive, né, a quinta farmácia de uma mesma rede ter sido furtada, essa dupla foi perseguida na madrugada de ontem para hoje, desobedeceu uma ordem de parada, rompeu um bloqueio da PRF e acabou sendo presa ali na BR-101. Conforme informou com mais detalhes para a gente a delegada titular da Delegacia de Roubos e Furtos, a doutora Emília Ferraz.
Hoje pela manhã, a DRF João Pessoa, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do CICC, deflagrou a operação Gangue do Monjaro e prendemos em situação de flagrante dois criminosos de atuação interestadual. Estávamos investigando várias ocorrências relativas a furtos que estavam sendo cometidos de madrugada, em concurso de pessoas, mediante violação, arrombamento de filiais de uma grande rede de farmácias localizada aqui em João Pessoa. Na noite de ontem, estendendo-se pela madrugada, a quinta filial foi arrombada, tratando-se de uma filial localizada ali na Avenida João Câncio, mas já estávamos investigando as outras quatro ocorrências anteriores. E após perseguição e com apoio da PRF, na BR-101, mais ou menos quilômetro 121, nós conseguimos abordar o veículo utilizado pelos dois criminosos, prendê-los em flagrante e apreendemos a carga, né? As canetas emagrecedoras conhecidas como Monjaro, né, que é a marca, que haviam sido subtraídas.
Ivna, a delegada informa agora com mais detalhes a respeito dessa participação desses suspeitos em crimes semelhantes, né, como em Pernambuco, e também investiga essa apuração interestadual do grupo e também se há mais pessoas envolvidas nesse esquema, né?
As investigações continuam. Nós fizemos um contato com a Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Esses mesmos criminosos que foram presos pela DRF João Pessoa aqui são apontados como autores de crimes similares ocorridos nas cidades de Gravatá, Caruaru, Bezerros e Garanhuns, lá em Pernambuco. Nós aprofundaremos a investigação para levantar qualquer outra pessoa que esteja envolvida com isso, seja no cometimento do crime primário, que é o furto, ou no cometimento do crime secundário, que é a receptação, para culpabilizar e assim dar andamento aos trabalhos judiciais.
Essa dupla, né, essas duas pessoas passaram por audiência de custódia e a corporação pediu a conversão de prisão de flagrante em preventiva, conforme explica a delegada.
Nós acreditamos.
Eles chegaram aqui, se reservaram ao direito constitucional de somente se pronunciarem em juízo, foram submetidos a exame de corpo de delito, já estão apresentados à justiça, passarão por audiência de custódia. A DRF João Pessoa representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e vamos agora aguardar o posicionamento judicial.
Inclusive, toda a carga, né, foi recuperada. E a rede de farmácias específico, que estava passando aí pelo quinto furto, estima um prejuízo superior a R$500.000. É muito dinheiro.
Pois é, e a grande pergunta que fica é: o material apreendido depois de ter sido levado mal acondicionado provavelmente não volta para a farmácia, realmente. O prejuízo fica para a farmácia, mas pelo menos não vai ter prejuízo à saúde de pessoas que vão comprar esse material. Fica um grande alerta com mais essa prisão, que não é a primeira, nem a segunda, nem a quinta, que acontece por esse mesmo tipo de situação, que é furto ou assalto a farmácias. Infelizmente, esse R$500.000 de prejuízo é de uma rede só. Já houve outros casos aqui na capital paraibana e no litoral paraibano de farmácias sendo alvo de furto para esse tipo de medicamento especificamente. Né? Não à toa é chamado de gangue do Monjaro, citando aí uma das marcas de canetas emagrecedoras. Já houve outras prisões e já houve outros casos sendo registrados. Eu não vou lembrar o mês exato, mas neste ano, no primeiro semestre, teve um caso até de perseguição da polícia militar aqui na capital paraibana, de prender um grupo em flagrante, persegui-los desde a farmácia, eles tentando fugir e conseguiu prender depois. Não lembro direito se teve troca de tiros ou não, mas as pessoas foram detidas pela polícia no flagrante, na situação. Por que acontece esse tipo de furto? Porque tem quem compre. Se não tivesse gente comprando esse tipo de produto, de medicamento, de maneira ilegal e informal, sem passar por médico e sem se preocupar com a procedência do medicamento, não teria, se não tivesse a receptação do produto, não teria como tantas pessoas cometerem esse tipo de furto. Nesse caso específico de hoje, a venda aconteceria em Pernambuco, no estado vizinho, nem seria aqui na Paraíba. Mas se nós olharmos com muita atenção, o alerta que é feito pela polícia, o alerta que é feito pelos médicos, de várias especialidades diferentes, em relação a não comprar medicamento de procedência duvidosa, é o básico do básico e ainda assim precisa ser um alerta repetido várias e várias vezes, porque tem gente comprando. Na ânsia, seja de fazer um tratamento rápido por um valor mais baixo, acaba colocando a saúde em risco, porque se a gente está falando de medicamento, tem a forma de guardar, não é de qualquer forma. Tá? Tem o jeito de guardar, tem o jeito de transportar e quem está furtando não está preocupado com isso. Tão rápido a perseguição começou, esses homens tentaram e jogaram ainda pelo menos uma das caixas pela janela do veículo. Não estavam preocupados com isso, eles queriam se livrar do flagrante. A polícia viu, conseguiu pegar a caixa que foi jogada e conseguiu abordá-los também, levando para as autoridades policiais. E agora vão passar por audiência de custódia e seguir respondendo na justiça pela suspeita, né? Pela a prisão em flagrante, sim, aí talvez sendo convertida em preventiva. E a continuidade disso, mesmo que não seja convertida em preventiva como a polícia pediu, né? Mesmo que não seja convertida, vão continuar respondendo aí à justiça pelo furto, pela situação toda da qual eles são suspeitos. É o alerta que fica para as pessoas que, precisando ou não, porque muita gente está utilizando só com a finalidade estética, exclusivamente estética. Outras tantas pessoas estão indo usar a caneta emagrecedora para melhorar um quadro de saúde realmente. Tem que passar pelo médico, tem que fazer exames, tem que passar por vários médicos para fazer um atendimento multiprofissional aí, né, com várias áreas diferentes, tem que fazer exercício físico, tem que cuidar da dieta para sua saúde melhorar. E saúde não melhora comprando medicamento sem passar por todo esse crivo e sem comprar o medicamento num lugar adequado. Com certeza. Muito importante. E mesmo comprando no lugar adequado, tem que prestar atenção na dosagem que você vai tomar. E só um médico consegue dizer, de acordo com a sua necessidade individual, qual a dosagem que você vai tomar dessa caneta emagrecedora. Uma caneta pode durar 2 meses, ou 3 meses, ou até um pouco mais, dependendo da necessidade que o paciente tem. Então, assim, não é barato. E eu imagino que não é barato também comprando no mercado informal. Não deve ser o mesmo valor da farmácia, mas também não vai ser um valor tão baixo assim que valha a pessoa arriscar a própria vida. Né? Já teve casos de gente tomando medicação comprada de maneira ilegal no mercado informal e ter problemas severos à saúde por não saber nem o que estava naquela, o que tinha naquela caneta. Então, realmente, né, a pessoa tem que pensar um tanto. Comprar a receptação de produtos roubados, sejam medicamentos, eletrônicos ou quaisquer produtos, é crime. Então, começa por aí. Aí você está recebendo, comprando um material roubado e está gastando muito dinheiro com isso e colocando a saúde em risco. São camadas e camadas de complicação que pode estar envolvido e as pessoas precisam realmente pensar um tanto mais, sabe? Raciocinar um pouquinho mais e não comprar esses produtos em mercado informal. É verdade. Muito perigoso.
Demais.
12 horas, 21 minutos, a gente sai da área policial, continuamos com o Lucas Batista aqui na bancada, para falar sobre um ponto importantíssimo que é segurança, ainda segurança, mas segurança das urnas eletrônicas, um trabalho que está sendo feito pelos tribunais regionais eleitorais, né, sob a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral, a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, e teve ação aqui na cidade, né, Lucas?
Pois é, essa semana começa hoje, Ivna, e a primeira ação foi uma apresentação de uma urna eletrônica para estudantes aqui da capital. Essa atividade aconteceu agora pela manhã, acabou de terminar, inclusive, por volta de meio-dia, na Escola Técnica Estadual Poeta Juca Pontes, a Escola das Artes, né, como a gente conhecia, que fica ali no bairro do Varadouro, na região central de João Pessoa. Os alunos dos cursos técnicos, os de informática, inclusive, puderam conhecer o funcionamento do equipamento, os mecanismos de segurança e os recursos que garantem a transparência e a auditabilidade do processo eleitoral. Eu achei interessante porque logo no início, Ivna, o pessoal do TRE já abriu para perguntas e os jovens, muita gente fazendo pergunta, muitas perguntas, inclusive perguntas relacionadas à fraude, porque um disse que escutou a amiga da mãe falando que foi votar na última eleição, chegou lá, o voto dele já tinha sido registrado e ela estava reclamando de fraude e tal, e aí o pessoal do TRE vai e fala a versão oficial. Achei muito interessante essa troca, eles até falaram no início, vocês podem perguntar qualquer coisa, podem perguntar de fraude, de eleição, o que vocês quiserem perguntar, podem perguntar que a gente vai esclarecer tudo. Achei bem interessante, inclusive, essa troca. Eu acredito que esses jovens, pessoal de 15, 16, 17 anos, alguns vão votar a primeira vez, outros ainda não. Eu achei bem interessante eles terem esse contato direto com o TRE. Eu acho, inclusive, até para chegar em casa, conversar com os pais, vai
ajudar
abrindo
a desfazer alguns enganos
com
por aí,
certeza,
né?
Com certeza. Deu para perceber nas perguntas que muitos ouviram muitas coisas complicadas nesses últimos anos. Essa semana vai até a próxima sexta-feira, dia 7, e tem ação em todo o país, né, para aproximar a justiça eleitoral da população, inclusive dessa população mais jovem. Eu conversei antes, A gente conversou, o pessoal da imprensa que estava lá antes com o pessoal do TRE a respeito dessa ação de hoje. E o secretário de Tecnologia da Informação e da Comunicação do TRE, o Vinícius Veloso, ele falou sobre essa Semana Nacional, também a importância dela para a população.
A gente sabe que uma democracia consolidada, uma democracia forte, depende de cidadãos bem informados. Então, pensando nisso, a Justiça Eleitoral criou essa semana para fazer várias ações de comunicação dos mecanismos de segurança, de transparência, que estão implementados não só na urna, mas também em todos os sistemas que compõem o Sistema Eletrônico Nacional de Votação.
E de forma mais detalhada, o Vinícius explicou o que foi de fato apresentado a esses alunos hoje.
A gente vai fazer uma apresentação prática sobre a urna eletrônica, mostrando como ela funciona e todos os mecanismos e partes que compõem a urna eletrônica. Então a gente vai começar da parte externa da urna, que é aquela que o eleitor e que o mesário conseguem enxergar, passando pelos componentes que estão na parte traseira da urna eletrônica e, finalmente, abrindo a urna eletrônica, mostrando todos os componentes e como ela funciona por dentro, para mostrar que a urna é segura mesmo quando aberta.
E a gente perguntou, né, questionou o Vinícius, o motivo, né, qual foi o motivo de levar essa ação justamente para jovens que estão começando agora a sua vida eleitoral.
Nós acreditamos que é um público que está começando a votar agora, está começando a sua vida junto à Justiça Eleitoral, e é importante que essas pessoas, eles são estudantes do curso de informática, então a gente vai aprofundar um pouco mais na questão técnica da urna eletrônica, para que eles tenham consciência, tenham a oportunidade também de perguntar, tirar todas as suas dúvidas e depois conversar com os amigos, conversar com os familiares, discutir tudo que eles viram aqui hoje.
Esse trabalho será descentralizado?
Por enquanto, essa nossa ação aqui vai acontecer só em João Pessoa. Na sexta-feira, nós vamos fazer um outro evento sobre a urna eletrônica, que vai trazer, inclusive, uma das pessoas que fez parte do grupo que implantou essa urna em nível nacional há 30 anos. E depois disso, provavelmente, a gente vai começar a fazer ações descentralizadas também.
Conversei mais cedo também com a Ana Lívia Ramalho. Ela tem 16 anos de idade, faz o curso de técnica e informática lá na Escola Juca Pontes. Ela falou sobre a curiosidade em conhecer a urna eletrônica.
Eu espero que eles mostrem uma visão que a gente não tenha sobre o voto e que faça a gente entender o quão importante o nosso voto na sociedade e que a gente consiga entender o poder do voto e o quanto ele é importante para cada estudante e cada cidadão, para ter uma visão e um país melhor que a gente vive.
Você, enquanto estudante de informática, tem curiosidade sobre como a urna funciona?
Eu sei um pouquinho, já que trabalho com banco de dados, informação, mas eu levo como se fosse mais como um caixa que leva informações e traz, mas acho um pouquinho interessante, sim, ela, o sistema por dentro.
Quem também achou interessante e estava animada foi também a aluna de informática, a Gleiciane Martins, de 17 anos, que vai votar este ano pela primeira vez.
É muito importante, porque assim, a gente começa a entrar nesse mundo, né, na votação, começa a entender muito, a ter uma educação política muito interessante pra gente. Porque eu, particularmente, não compreendo muito, sabe? A gente fica ouvindo muitas coisas e acaba sendo influenciado. Eu acho muito interessante, porque assim, vai ter uma experiência e a gente pode compartilhar, né? E ensinar também como é que faz. Muito bom.
Foi de fato muito interessante acompanhar a curiosidade desses alunos, né? Todo mundo de fato muito interessado em entender como funciona a urna, perguntando a respeito da internet, se ela tem ligação com a internet ou não, e aí o pessoal explica que não, né? Que ela tem um software inclusive próprio. Foi tudo muito bem explicado, acho que os alunos gostaram bastante, né? Os que a gente conversou inclusive estavam bastante animados e felizes com essa oportunidade de conhecer de fato como funciona a urna e tirar todas aquelas dúvidas.
Muito importante esse momento junto aos adolescentes, né? E durante a semana haverá mais ações, tanto na Paraíba quanto em outros estados do país, para tentar reduzir um pouco da desinformação que ainda circula e que, vez ou outra, volta a ser citado por figuras públicas, né? Toda vez que chega ano de eleições gerais, aparece alguém para falar sobre o sistema eleitoral, para falar mal, de alguma forma, da justiça eleitoral, da urna eletrônica, trazer dúvidas para as pessoas que já foram, né, explicadas há muito tempo pela Justiça Eleitoral e que vem sendo todo ano que tem eleição. E mesmo em anos onde não há eleições, há campanhas para explicar como funciona a urna eletrônica. E importante dizer, hoje essa ação foi com os estudantes, além das ações realizadas nessa Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, é sempre aberto em ano de eleição, em ano eleitoral, um prazo de testes das urnas, de teste de segurança das urnas, que é justamente para muitas pessoas que podem ter dúvidas em relação à segurança, ou pessoas que trabalham com segurança de tecnologia, segurança na informática, eletrônica, enfim, para participar desse teste. Especialistas ou pessoas comuns, né, cidadãos e cidadãs comuns, podem participar desse momento para tentar entrar na urna eletrônica. Muita gente diz, mas tem ligação com a internet. Tá certo. Espera o prazo, se inscreve, participa desse momento para ver que não tem ligação alguma. A única ligação da urna eletrônica é com a energia elétrica, a tomada na energia para que ela funcione. Justo. Só isso. Os testes já mostram isso há décadas, minha gente. Só que aí é algo que, como tem muita gente que pode não entender da tecnologia, ou por nunca ter tido oportunidade, ou por nunca ter procurado, tem um tanto de gente que tem dúvida, mesmo podendo, né, explicar essa dúvida e dirimir, continua com a dúvida para manter a sua ideia do senso comum. Mas para quem quer tirar a dúvida, a oportunidade está aí.
É verdade.
Sabe? Não tem como invadir urna eletrônica, não tem ligação alguma com a internet. Há toda uma transparência para que o sistema eleitoral funcione, para que o dia da eleição funcione da forma mais organizada. Inclusive, nas sessões eleitorais, a gente já falou sobre isso e vai falar mais adiante algumas tantas vezes, em cada sessão eleitoral do estado todinho e do país todinho, é possível estar em cada sala onde tem uma urna eletrônica, cada partido ou federação colocar um representante.
Uhum.
Para ficar olhando como a votação funciona. Então, isso que o adolescente falou. Ah, uma amiga da minha mãe chegou para votar e já tinham votado por ela. Não é possível que isso aconteça. Não é possível. A pessoa vai usar a biometria. A impressão digital de uma pessoa nunca vai ser igual à de outra pessoa. Mesmo que seja irmão gêmeo, a impressão digital vai ser diferente.
É verdade.
Então, para votar, usa a biometria e assina ainda por cima. Tem a assinatura, tem a biometria, apresenta um documento com foto. Não é possível que isso aconteça. Ainda assim, para muita gente, repete situações e aí isso pode se torna um senso comum. Mas o momento de tirar essas dúvidas é justamente agora.
É,
ah, mas eu ouvi falar aqui. Chega num momento como esse, como ele fez, e pergunta. Sabe? Um auditório para perguntar e a Justiça Eleitoral se colocando à disposição. Faz toda a diferença.
Com certeza.
Obrigada, Lucas. 12:31. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. A gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Alô, meu povo! Eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
E 3 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. E a gente vai falar agora sobre saúde, um assunto muito, muito sério, muito necessário, um alerta para todas as pessoas, principalmente quem tem crianças em casa, que é vacinação contra o sarampo. Muito se falava, já antes mesmo da Copa do Mundo de Futebol Masculino, que aconteceu no México, Canadá e nos Estados Unidos, a primeira etapa dividido com México e Canadá, depois, a partir das oitavas de final, só nos Estados Unidos. E lá naquele país, está acontecendo já há alguns meses um surto de sarampo muito grande, muita gente sendo diagnosticada com essa doença, mesmo tendo vacinação disponível por lá, viu? Mas primeiro a vacinação... Tem uma resistência da população norte-americana, os movimentos antivacinas são, infelizmente, fortes por lá, e não há um sistema universal como a gente tem no Brasil, da disponibilidade das vacinas como calendário dentro da saúde pública. Não por acaso, com a grande circulação de pessoas, já era esperado por muitos especialistas que houvesse casos de sarampo no Brasil, após aquele campeonato mundial em que tinha muitos brasileiros indo, há um número muito maior do que há de circulação comum de pessoas, que todo dia chega e sai gente do Brasil para outros países, e para os Estados Unidos não é diferente. Fato é que, desde a sexta-feira, vários especialistas, vários biólogos, médicos, divulgadores científicos trouxeram um alerta de que, na sexta-feira, esse número pode ter aumentado de sexta para cá, já havia 15 casos confirmados de sarampo em São Paulo. Por causa desses casos, a vacinação que está acontecendo nacionalmente a partir de hoje para várias vacinas, a vacinação nacional para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, desde o bebezinho que tem um dia de vida até adolescentes com 15 anos de idade, podem procurar qualquer posto de saúde, qualquer sala de vacinação e atualizar sua caderneta de vacinação em qualquer lugar do Brasil. Já estava previsto, nós falamos sobre isso na semana passada e começou hoje em todos os municípios do país. Aqui na Paraíba, todas as cidades já têm à sua disposição essas vacinas para atualizar essa caderneta de vacinação. Por causa dos casos de sarampo, lá em São Paulo, a vacinação específica que tem a prevenção contra o sarampo não está sendo só para pessoas até 15 anos, está sendo para pessoas até 59 anos de idade, pelas características que a doença traz de transmissibilidade. E aí, para dar um reforço realmente, seja para quem já tomou a vacina, mas principalmente para quem nunca tomou a vacina, e infelizmente no Brasil também há pessoas que optaram por não se vacinar e vacinar os filhos, deixando a família toda numa situação de risco muito grande. Vou chamar a Vanessa Queiroga agora, ela conversou com uma pediatra, justamente trazendo mais informações sobre o sarampo, sobre esses novos casos, sobre a importância da vacinação, mas contando o sintoma da doença, como é diagnosticado e como trata e o risco dessa doença, principalmente para as crianças pequenas. Vamos ouvir.
Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, o estado confirmou 15 casos de sarampo neste ano. O caso mais recente envolveu uma criança sem histórico de vacinação. Para entender o que é o sarampo e quais os riscos de disseminação da doença pelo país, nós vamos conversar agora com a médica pediatra Puama Lopes. Seja muito bem-vinda, doutora Puama.
Olá, pessoal. Como pediatra, não tem nada que me dê mais alegria do que ver uma criança saudável, e nada que preocupe mais do que ver uma doença que sumiu ou que havia sumido voltar a assustar as famílias. Então, acho muito importante esses momentos de educação e de prevenção prática.
Doutora, para a gente começar, o que é o sarampo?
Então, vamos lá. O sarampo, ele é uma doença que é causada por um vírus extremamente contagioso e é transmitida geralmente pelo ar, ou em contato com lugares que estão contaminados com secreções de quem esteve ou está doente, no período de contaminação da doença.
E quais os principais sintomas?
Vamos lá. Com relação aos sintomas, ela é uma doença que se manifesta com sintomas variados. E o sintoma mais clássico e que mais chama a atenção são as lesões em pele, que tendem a iniciar na cabeça, em seguida vão para o tronco e depois para os membros. Mas, além disso, a gente tem outros sintomas, como coriza, conjuntivite, febre e diarreia. Então, assim, ela é uma doença que pode se apresentar de várias formas. Sempre a que chama mais a atenção é a fase exantemática, que é a fase de erupção da pele. Mas antes dessa fase, existe uma fase que é a fase de pródromo, que dura ali entre 3 e 5 dias, que é uma fase de sintomas inespecíficos, e por isso é tão importante a gente fazer essa vigilância epidemiológica, para que nessa fase de pródromos a gente inicie a investigação.
E o que é que pode explicar esse aumento de casos? Existe um risco real de disseminação de um surto pelo país?
Veja só, o Brasil, ele era um país que já tinha conseguido eliminar o sarampo. Mas outros países ainda não tinham eliminado totalmente. Então, com esse aumento de viagens internacionais, essa época de Copa, que muita gente tem a facilidade de sair de um país para o outro, de voltar em um tempo muito curto, a queda de vacinação das nossas crianças, então foram esses os fatores que fizeram com que houvesse uma brecha para que esse vírus voltasse a circular no nosso país.
Falando agora sobre prevenção, como é o esquema de vacinação contra o sarampo?
Vamos lá. O esquema de imunização do sarampo, ele é feito aos 12 meses, e aos 15 meses. Excepcionalmente, a gente tem uma dose que a gente chama dose zero, que não entra no calendário, que é uma dose extra, uma dose para situações excepcionais. E aí, a pessoa, para estar imunizada, ela tem que ter comprovado no cartão de vacina essas duas doses. Pessoas ali entre 30 e 50 anos, 59 geralmente, devem ter comprovado pelo menos uma dose. Importante que os profissionais de saúde precisam estar totalmente imunizados, ter as duas doses certinhas.
E para a gente finalizar, caso haja o diagnóstico, como é feito o tratamento?
Então vamos lá. Por ser uma doença viral, como todas as doenças virais, ou grande parte delas, a gente não tem um tratamento específico. O tratamento é o que a gente chama de sintomático. A gente trata os sintomas que advêm da doença. Então a gente não tem algo que vá lá e mate o vírus diretamente. A gente trata os sintomas que elas podem causar. Por exemplo, sintomas respiratórios, neurológicos, em cada uma das fases da doença. É importante ficar atento para os sinais de alerta, ou seja, de complicações graves. O que é que pode ter de complicação grave? Uma pneumonia, um otite, uma encefalite e uma gastroenterite com desidratação.
Essa foi a nossa conversa com a médica pediatra Puama Lopes sobre o sarampo e os riscos de disseminação de um surto da doença aqui no país. Nós agradecemos muito pela participação, doutora Puama.
Obrigada, querida. Obrigada. E é importante reforçar, prevenção prática para a gente proteger todo mundo no dia a dia. Então, quem tiver criança em casa, pega a caderneta de vacina, dá uma olhada se tem as duas doses, se ficar na dúvida, pega a caderneta, leva num posto de saúde, porque lá eles dão uma checada. E se a criança estiver doente, qualquer sintoma, deixa em casa e observa.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. É muito importante que todas as pessoas tenham esse cuidado. Para a criança, obviamente, tem todo um calendário de vacinação para crianças e adolescentes, mas durante a vida adulta também tem vacina, tem dose de reforço. Para a pessoa idosa, tem várias outras vacinas que podem ser tomadas, mais reforço. Por exemplo, a gente falou muito sobre vacinação na pandemia de Covid-19 e pessoas idosas, imunossuprimidas, continuam tomando reforço de vacina contra a Covid anualmente. Assim como tem uma outra campanha de vacinação que é anual, por conta da atualização da fórmula que acontece anualmente, é a da gripe, a influenza, a vacina contra a influenza. Aí tem mais uma vacina que vem sendo aplicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que é a Qdenga, que é a vacina contra a dengue, né? E aí é importante demais que as pessoas fiquem atentas à vacinação, seja uma dose de reforço ou vacina que você pode tomar a partir de determinada idade para não deixar passar. Com a imunização, para muitas doenças, impede realmente, como é o caso do sarampo, que o vírus se multiplique no corpo e que seja transmitido. E para outras doenças, evita que a pessoa tenha sintomas mais graves da doença, estando vacinado. Caso pegue a doença, o sintoma vai ser mais ameno e não vai ter essa transmissão. Quando uma pessoa opta por não se vacinar, ou não vacinar as crianças da sua casa, está se colocando em risco e colocando toda a sua família em risco, porque os vírus circulam. E mesmo numa população que tem uma maioria vacinada, tem que ser uma porcentagem muito alta, de mais de 90% ou 95% de pessoas vacinadas, para que quem não tomou a vacina não tenha, não seja contaminada também. É muito importante. Em relação ao sarampo, como a pediatra bem disse, já foi erradicada através da vacinação algumas vezes no Brasil e a expectativa é de que não haja uma grande proliferação do vírus mais uma vez por conta da vacinação e da nova campanha que está sendo iniciada no país todo e lá em São Paulo também, com milhões e milhões de pessoas aptas a tomar a vacina nesse momento para impedir a circulação do vírus. Qual é o grande ponto? Tem gente circulando todo o tempo. São Paulo é um lugar, seja no aeroporto de Guarulhos ou Viracopos, que circula um tanto de gente todo dia. Ah, tô indo, sei lá, para o Rio de Janeiro. Passa por lá muitas vezes, tem conexão. Tá indo para o sul do país, tem conexão por lá também. Imagina se as pessoas não se cuidarem, não tomarem a vacina e a doença ficar realmente se espalhando cada vez mais. Por isso que prevenção salva vidas. Não estou falando para assustar as pessoas, mas é importante saber que tem gente circulando o tempo todo, que tem vírus que circulam em outros países e que podem chegar ao Brasil mesmo tendo vacina disponível aqui no Brasil e nos outros países. Então, cada pessoa tem que cuidar da sua saúde, cuidar desse calendário vacinal. E todas as vezes que eu ouço falar de alguém que optou por não se vacinar, eu fico pensando se essa pessoa vive em sociedade. Porque se ela convive com outras pessoas, se ela não vive isolada num lugar, sabe, sozinha ou com sua família apenas, ela tem uma obrigação social de tomar a vacina. Só pode optar e dizer, não, mas é minha opinião se você viver sozinho, isolado. Se vive em sociedade, se frequenta lugares, se trabalha com outras pessoas, se vai ao supermercado, vai à farmácia, se sai na rua, se encontra outras pessoas, tem que tomar vacina sim. Tem que tomar vacina com certeza. Não é uma decisão individual sua, se você convive com outras pessoas que podem ser prejudicadas a partir de uma decisão sua, se essa decisão for ruim. Então não é opinião. É um contrato social que existe. E é importante que as pessoas respeitem isso. 12 horas 46 minutos, dando seguimento aqui ao nosso programa, saindo um pouquinho da área de saúde, mas falar de um assunto que é um negócio, né? Um contrato também, não de saúde, mas muita gente utiliza o transporte por aplicativo, seja moto, seja carro, seja para receber uma entrega ou enviar alguma coisa, seja na entrega, né, em domicílio do alimento, da comida, o pedido que você faz. Há um contrato e a gente espera o quê? Que o atendimento seja feito da forma adequada, já que aquele serviço está sendo pago. No caso do transporte de passageiros, é importante entender que, seja moto ou carro, a pessoa está utilizando o seu veículo pessoal para a prestação de um serviço. Aconteceu um caso, uns dias atrás, que tomou conta aí da internet, de uma jornalista que foi retirada do carro de aplicativo. Ele parou o carro e mandou que ela saísse, porque ela pediu para mudar a estação de rádio que ele tinha escolhido, que o motorista tinha escolhido. E aí, essa situação levanta muitos debates sobre a passageira ou o passageiro pode pedir que baixe o volume, pode pedir que troque de rádio, ou quem está dirigindo que decide tudo, já que o carro é dele. Juarez Diniz tem uma reportagem para a gente falando sobre os direitos do consumidor passageiro do transporte por aplicativo. Vamos ouvir.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. A jornalista paraibana Raquel Xerezade denunciou que foi expulsa de dentro do carro por um motorista da Uber simplesmente por pedir que trocasse a estação em que o rádio do veículo estava ligado. A jornalista pediu para ouvir uma determinada emissora e o condutor disse que não gostava daquela rádio e que descesse do carro em uma rua deserta. A jornalista contou que se recusou a sair do veículo, acionou a polícia militar e pediu que o motorista a levasse de volta para casa, mas, de acordo com ela, o pedido foi negado. Vamos ouvir um trecho do áudio do vídeo que viralizou.
Já denunciei ele para Uber, vou prestar um boletim de ocorrência. Gente, eu quero dizer para vocês que essa é a primeira vez que isso me acontece. Eu ando de Uber e de táxi aqui no estado de São Paulo toda semana. E todos os motoristas, eu acho que sem exceção, são extremamente educados e extremamente cordiais. E esse senhor, não sei se estava com a pá virada, irritado pelo trânsito, irritado com coisas, né, da vida pessoal dele, que o cliente não tem nada a ver com isso, e simplesmente falou que ia cancelar e me deixou aqui numa rua erma. E aí eu queria fazer esse alerta para vocês, gente. Gravem todas as corridas, avisem as pessoas que vocês conhecem que vocês estão saindo, compartilhem as corridas, tenham sempre o número da Polícia Militar à mão, sabe? E façam questão dos seus direitos.
Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com o advogado de direito do consumidor, Eduardo Oliva. Eduardo, em uma situação como essa, quais são os direitos do passageiro e quais são os deveres do motorista durante a prestação do serviço?
A gente pode dizer que o principal dever do motorista é conduzir o passageiro ao destino com urbanidade e segurança. Já os direitos do passageiro que a gente pode observar é que ele tem como direito ser transportado com segurança, obviamente, ter a sua integridade física e também psíquica preservadas. E aí, para falar do caso concreto aí que aconteceu da Raquel Sherazade, podemos dizer aí que essa mudança na estação de rádio seria uma cortesia, que o motorista ele poderia ou não conceder a mudança dessa rádio. Mas jamais que isso poderia ser um motivo justificado para que ele procedesse à expulsão dela e ali rescindisse o contrato de transporte que estava sendo efetuado.
Se não houve ameaça ou comportamento inadequado por parte do cliente, mesmo assim ele pode ser convidado a sair do veículo?
As diretrizes internas da própria plataforma, ela prevê que a corrida ela pode ser rescindida quando existe ali uma violação a essas diretrizes. Essas diretrizes básicas, que a gente pode aqui citar algumas, são esses deveres que eu falei aí. Os deveres do motorista, transportar com urbanidade, com segurança. Caso o passageiro ele perceba que o motorista ele fuja dessa realidade, o próprio passageiro pode solicitar o cancelamento. E caso o motorista perceba que, no traslado, o passageiro ele esteja cometendo condutas que não sejam urbanas ou que desrespeitem o trajeto, sem ser necessário uma agressão, ele também pode cancelar sob mediante essa justificativa.
Mas o cliente é obrigado a ouvir algo que ele não queira ouvir, Eduardo?
Não existe uma determinação que diga que o motorista ele deve ou não deve colocar determinada música, por exemplo, determinada estação de rádio. Mas aí existe aí a questão da boa-fé objetiva, das relações de contrato, porque esses serviços de transportes não deixam de ser uma relação contratual que se firma ali para aquele transporte de passageiro. Então, assim, existe a boa-fé objetiva, a necessidade de agradar o cliente. Então, a mudança dessa rádio, ela seria uma cortesia do motorista, que, regra geral, em grande maioria dos casos, o motorista não se recusa a trocar a música ou a colocar a música que o cliente ali ele mais se satisfaz.
Agora, no caso concreto em que a jornalista Raquel Sherazade foi expulsa do carro em uma rua deserta e o motorista se negou, de fato, a levar até a casa dela, num caso como esse, há espaço para pedir uma indenização, Eduardo?
Com certeza, Juarez. Sendo esse o caso concreto e sendo as provas aí de fato verificadas e apuradas ao decurso de uma ação judicial, a gente pode dizer aí que o motorista ele cometeu um ilícito civil, certo? Configura-se aí um abuso de direito, além da violação ao princípio da boa-fé objetiva das relações contratuais e uma nítida falha na prestação de serviço. Porque o motorista, ele cancelou unilateralmente, sem motivo justificável, a corrida e deixou a passageira em um local ermo, ou seja, em um local deserto e possivelmente perigoso, colocando e fazendo com que essa passageira possa sofrer algum risco, não só a sua dignidade que sofreu na corrida, mas também um risco físico posteriormente ao ser deixada.
Numa situação semelhante a essa, quais provas o passageiro deve reunir para entrar com a ação na justiça?
Caso uma situação dessa venha acontecer com qualquer consumidor, antes de mais nada é importante ele verificar que ele está em segurança primeiro. discar para o 190, porque é importante, e buscar fazer todo tipo de acervo probatório, como, por exemplo, a gravação, na hora que se começa ali a contenda no próprio veículo, buscar a gravação por vídeo, por áudio. Quando a corrida for cancelada, o próprio aplicativo, posteriormente, ele mostra que a corrida foi cancelada. Então, ele tem que buscar reunir essas provas para uma eventual ação judicial, como também boletim de ocorrência, situações ali que vão, de fato, trazer verossimilhança da situação, que é que, de fato, aconteceu e fundamentar o direito.
Nós queremos só agradecer a você, Eduardo Oliva, advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pela entrevista.
Nós que agradecemos.
E voltamos aos estúdios.
Pois é, situações realmente complicadas e também, né, falar para as pessoas que é possível, além da questão civil, como o advogado bem falou, reportar a própria plataforma para que medidas sejam tomadas em relação à conduta que tiver sido praticada pelo motorista. É importante que as plataformas tenham esse tipo de atendimento, algumas que estão disponíveis, algumas mais, outras menos, mas de forma geral elas têm espaços na plataforma para que a pessoa faça realmente esse relato do que houve, mas mesmo não estando numa metrópole gigante como São Paulo, a gente ouve muitos relatos e se for colocar algumas experiências pessoais, eu mesma já passei por algumas situações interessantes em transporte por aplicativo, porque muita gente realmente trata como se estivesse dando uma carona para a pessoa e não prestando um serviço. E isso vem muito daquela ideia também, não é só isso, mas também na ideia de que é um trabalhador autônomo. E aí acha que não tem que ter uma determinada conduta. Lembro que no início da atuação dessas plataformas de transporte, aqui em João Pessoa mesmo, havia um código de vestimenta desses motoristas. A gente não via, ou quase não via, motoristas dirigindo carro de aplicativo usando bermuda. Hoje em dia é raro quando tem alguém usando calça. Sabe? Então, pelo menos na minha experiência, é raro quando tem alguém usando calça. A primeira vez que eu pedi um carro de aplicativo e o motorista chegou usando roupa de academia, camiseta sem manga e um short de tactel, eu tomei um susto. Isso anos atrás. Hoje em dia é super comum que aconteça. Outra situação que ficou comum por um período e depois até dúvidas foram retiradas pela própria plataforma, era a questão de ligar ou não ar-condicionado. Chegou até um momento em que motoristas, e eu tô falando do Brasil afora, não é só na Paraíba não, que motoristas pediam um acréscimo do valor da corrida para ligar o ar-condicionado. A prática, o que era comum, isso na corrida mais barata. O que não fosse pedido ali de um carro melhor, era sem ar-condicionado mesmo. E aí vou falar de algo que já aconteceu comigo, de começar a chover e o motorista dizer, não, eu não vou fechar o vidro todo porque o ar-condicionado tá quebrado, para não ficar calor e não ficar embaçando o vidro com o carro fechado. Então, assim, são várias situações e à medida que tem condutores e condutoras, principalmente condutores mais complicados, tem vários outros que são bons condutores, que são pessoas que se comunicam bem e não tratam mal a pessoa por entender que aquilo é o trabalho dele e o trabalho depende de lidar bem com as pessoas. Enfim, a gente espera realmente que esse número de situações complicadas seja bem menor que o número de boas corridas com boa classificação e que as plataformas se atentem para isso também. 12:57, nos encaminhando para concluir mais um bloco, mas vamos falar sobre emprego, sobre vaga de trabalho, sobre concursos com vagas abertas também. Quem está comigo aqui na bancada é Felipe Lima. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara. Pois é, a gente começa a semana com mais de 2.000 vagas de emprego na Paraíba. Nós sempre trazemos essas vagas na segunda-feira, né, somando as ofertas do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, estadual e os municipais também de João Pessoa e Campina Grande. Para ser mais exato, essa semana são 2.346 oportunidades de trabalho disponíveis a partir de hoje. Desse total, são 585 vagas no SINE estadual, 861 no SINE de João Pessoa e outras 900 ofertadas pelo SINE de Campina Grande. E aí no SINE Paraíba, o estadual, essas 585 vagas, elas estão divididas em 11 cidades do nosso estado, né? João Pessoa, Cabedelo, Pombal, Santa Rita, Campina Grande, Sousa, São Bento, Patos, Bahia, Princesa Isabel e Sapé. Então, o pessoal dessa cidade já pode ficar ligado nas vagas por lá. Patos lidera com mais vagas, são 183 vagas na Morada do Sol, né? Já em João Pessoa, é a segunda cidade com mais vagas, são 153 oportunidades. E aquele lembrete de toda semana, o Cine Paraíba, o estadual, fica ali na Avenida Duque de Caxias, número 305, no centro. E aí, o Cine Municipal, o Cine de João Pessoa, tem 861 oportunidades de emprego disponibilizadas até sexta-feira, né? E vale destacar que muitas dessas oportunidades, elas aceitam candidatos sem registro prévio em carteira, enquanto outras oportunidades oferecem salários que chegam até R$ 2.500. A função que tem a maior quantidade de vagas abertas no Cine de João Pessoa é a função de atendente de telemarketing, oferecendo um total de 200 vagas. Diferente da semana passada, Ivna, quando a função com mais vagas era de auxiliar de linha de produção, outras oportunidades também ganham destaque, né? Desta vez com muitas vagas. Nesta semana, por exemplo, depois de atendente de telemarketing, tem vaga para pedreiro. É a oportunidade com mais vagas